Vigésimo dia de um mês com Maria, com o tema Santificai as festas de preceito e domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Parece incrível que se deva fazer força para obter dos cristãos de não trabalhar nos domingos e em festas de guarda para dedicar-se ao Senhor e à própria alma. Não só, mas o cúmulo é que só consegue obter o descanso festivo e a participação à Santa Missa só de uma pequena minoria de cristãos. Já chegamos a este ponto. Com quais consequências? Aquelas já previstas pelo Papa Leão XIII. Não respeitar os domingos, este é o princípio de todos os males. É a festa apagada, a eternidade esquecida. É Deus excluído da vida do homem. É o quadro mundial da sociedade de hoje. Ateísmo, laicismo, materialismo, animalismo. Com o Concílio Vaticano II, o domingo ficou posto ainda mais em lugar de honra, como o dia do Senhor e o dia da alegria do homem. Todos os domingos, os fiéis devem reunir-se em assembleia para o dia da alegria do homem, para ouvir a palavra de Deus e participar da Eucaristia. Domingo é a festa primordial que deve ser proposta à piedade dos fiéis, de modo que resulte também em um dia de alegria e de descanso. Todos os domingos, os cristãos hão de ganhar para a alma com a nutrição espiritual que recebem da Santa Missa, para o corpo, com o descanso que restaura das fadigas da semana. Só temos a ganhar. O domingo recarrega as energias, a alma e o corpo. É um dom de Deus. É dia de graça. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Salmo 117, versículo 24. Por isso, São Tomás Moro, o chanceler da Inglaterra, mesmo quando com a perseguição foi preso, festejava o domingo, mandando trazer e vestindo os hábitos da festa para agradar o Senhor. Todos à Santa Missa. As duas coisas mais importantes das festas são a participação à Santa Missa e o repouso do trabalho. A participação na Santa Missa não consiste em estar presente na igreja durante a celebração, porque os bancos e as paredes também estão, mas em participar ativa e sentidamente, ativa no seguir ponto por ponto o desenrolar dela, sentida no unir-se vivamente a Jesus que se sacrifica no altar, entre as mãos do sacerdote. A participação é a plena, se recebe também a comunhão depois de ter devidamente purificado a alma com o sacramento da confissão. É este o domingo do cristão: confissão, Santa Missa e comunhão. São três tesouros de infinito valor que enriquecem maravilhosamente a vida da graça. Em tal modo, o domingo é o dia do Senhor, é a festa da alma, Muitos cristãos se contentam só com a Santa Missa. Por quê? Porque estão provados dos dois sacramentos da confissão e da comunhão. Se pode chamar o dia do Senhor um domingo sem a comunhão? Os antigos cristãos chamavam domingo também com duas palavras, dies panis, dia do pão, porque todos participam da Santa Missa e recebiam Jesus Eucarístico, o pão do céu. João capítulo 6, versículo 41. Não devia ser assim também hoje para todos os cristãos? É pecado mortal. O dever da Santa Missa Festiva é grave. Quem não participa da Santa Missa Festiva comete pecado mortal. Só o caso de grave necessidade ou de impossibilidade por alguma doença faz evitar o pecado. Nem vale escutar a Santa Missa pelos meios de comunicação. Este é um ato de devoção útil a quem está privado de ir à igreja. A Santa Missa é o ato comunitário e social por excelência. Por isso é necessária a presença viva no meio da comunidade, lembrando-nos sempre. Pela sua importância, a Santa Missa deve ocupar o primeiro lugar no domingo. Tudo lhe deve ser subordinado e condicionado. Quando o Pio Alberto I, rei da Bélgica, encontrou-se nas Índias, organizaram-lhe uma esplêndida excursão para o dia de domingo. O programa foi apresentado ao rei, que examinou e logo disse: esquecestes um ponto, a Santa Missa e antes de mais nada. Que lição para tantos de nossos excursionistas, tão prontos a sacrificar a Santa Missa em transformar o domingo de dia do Senhor em dia do demônio. Ainda mais edificante é o exemplo que dão alguns simples fiéis que enfrentam sacrifícios duros para não perderem a Santa Missa. Uma senhora deve percorrer a pé diversas horas do caminho. Um operário que pode correr a Santa Missa só as primeiras horas do dia. Uma mãe de muitos filhos que nunca perdeu uma missa.
O repouso festivo. Para louvar o Senhor, para Ele dedicar-se, cuidando da própria alma, é necessária a abstenção do trabalho. Ensina São Gregório Magno. No domingo se deve interromper o trabalho e dar-se à oração, para que as negligências dos dias precedentes sejam descontadas com a oração deste grande dia. Se se pudesse escutar de novo os sermões que São Curedas fez por 8 anos contra o trabalho festivo, ficaríamos tocados e comovidos. Dizia o santo: se perguntamos a quem trabalha no domingo, o que estás fazendo? Deveria responder: estou vendendo a alma ao demônio e colocando Jesus na cruz de novo, condenando-me ao inferno. Próprio naqueles tempos, Maria aparecia nos montes de La Salette e advertia: o Senhor vos deu 6 dias para trabalhar, reservando-se o 7º, e não quereis dar? Eis o que faz ficar pesado o braço divino. É possível que temamos de perder se servimos o Senhor, observando o seu mandamento? Gente de pouca fé, procurais antes o reino de Deus e a sua justiça, e o mais vos virá por acréscimo. Mateus capítulo 6, versículo 33. O pai de Santa Teresinha tinha uma ourivesaria. aberta toda a semana e fechada aos dias festivos. Uma pessoa aconselhou a abri-la nos dias que fechava, já que os camponeses iam nesses dias fazer compras. Até seu confessor o autorizou, mas ele não quis. Preferia perder aquele lucro, afastar uma só bênção de Deus sobre a sua família. E o Senhor o fez enriquecer com os lucros da loja. É fundamental. Observar o terceiro mandamento é fundamental para a vida do cristão. Frequentar a igreja, aproximar-se dos sacramentos, participar da Santa Missa, ouvir a palavra de Deus, são alimentos vitais na vida cristã. Privar-se significa condenar-se à ruína, ao sofrimento eterno. Um venerado bispo francês, ao preparar o seu túmulo, fez esculpir uma pedra com estas palavras: "Lembrai-vos de santificar as festas, porque só isso me basta. Se os fiéis me obedecerem, chegarão certamente à salvação." Tinha razão. Quem santifica as festas se tem em relação com Deus e fica, de domingo, sob o seu salutar influxo e chamada. Por isso, Padre Pio, na confissão, era muito severo ao fazer respeitar este mandamento. E muitos penitentes tiveram, por causa deste pecado, recusada a sua absolvição. Mandados embora bruscamente com "Vá embora, desgraçado!" Maria, Mãe de Jesus e nossa, quer ver ao menos todos os domingos reunidos em volta do altar, em volta de Jesus, seus filhos. Ela nos quer todos os domingos para nos poder ter no domingo eterno, que é o paraíso. Votos: oferecer o dia em reparação dos pecados contra o terceiro mandamento, convencer em santificar a festa a algum dos parentes ou amigos que não santifica, meditar atentamente sobre a palavra de Deus sobre o domingo.
Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Que Nossa Senhora, com os anjos santos, nos ajude a participar sempre da Santa Missa, que é maior de todas as orações, a que nos traz pelo sacrifício de Jesus, pela hóstia santa, a nossa santificação, a salvação, nessa ação de graças que é a Eucaristia. Ó Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes à vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Amém.